baixo, cima, cima, baixo, cima. Quem quer saúde e vida longa, grita Chico da Tina. Cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Quem quer dormir bem, grita Chico da Tina. Cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Quem quer um beijo meu, grita Oh, maravilha. Gostaste, mano? Foi para ti.
Estás com vergonha?
Então, eu agora sou fã.
Eu estou.
Eu sou fã do Chico da Tina agora.
Não, isso acho muito bem. Acho que todos devíamos ser.
Mas sabes uma cena? Tipo, eu não sabia nada sobre o Chico da Tina. Tipo, eu só ouvia as músicas macabras que tu ouvias.
Macabras, sim.
Sim. Passam super rapalhonas, não é? Tipo,
okay.
Só sabia que havia um malta que se despia nos concertos dele, não é?
Sim.
Pronto, e acontecem coisas absurdas, obscenas.
Obscenas.
Era o que eu sabia dele. Então, já é, ok, ganda gandulo, ya, ele é boa da picha, tipo, ya. E depois eu fui ver os videoclipes dele. E ele usa mesmo uma concertina. Aliás, ele era o Francisco, conhecido pelo Francisco da Concertina, porque ele tocava concertina na rua, pelo que eu percebi.
Porra.
Gostaste desta Wikipédia?
Fizeste um estudo, não é?
Hum?
Vejo todo um estudo aí.
Não, que... depois ele tipo, tem ar de tanso, estás a ver? Mas yeah. Tipo um tanso fixe, estás a ver? Porque ele não quer saber. Os videoclipes são gravados com o telemóvel.
Porra.
Cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Se queres um gajo bom, grita Chico da Tina. Não?
Está bem mal isso. Se gostas da natureza, quem gosta de dormir bem.
Tu gostas
bem? Pá, eu respeito quem tem uma música que diz: quem gosta de dormir bem, grita Chico da Tina. Vocês têm que estar mesmo bem. A vossa carreira tem que estar mesmo estabelecida.
Tem que estar mesmo bem.
Tipo, se tu vais para o estúdio e compões e sai de lá uma frase que é: quem gosta de dormir bem, grita Chico da Tina.
É mesmo bom, não é?
Tipo, tu estás no...
Estás no teu auge.
No Olimpo da tua
não,
carreira.
E gritares nas músicas quanto é que ganhas.
É tipo, quanto é que ganhas?
Estás mesmo bem. Não tens nada a esconder.
Estás mesmo à vontade. Tipo, imagina, a Câmara Municipal de Louros quer-te contratar. Sim. Tu mandas só a música.
Tá mandas
aqui. Está aqui. Está aqui. Aldefeira para ir fazer passagem de ano. Está aqui. É ouvir as músicas.
Não, mas é ótimo porque... há pessoas que escondem, não é? Tipo, quem são? Quem verdadeiramente são?
Quem verdadeiramente são?
Chico da Tina é só ele mesmo.
Ele é honesto.
E aqui fica o nosso...
Sejam honestos.
Apelo. Que sejam honestos. E o nosso agrado...
pelo Chico da Tina.
Chico da Tina. Olha, o que é que tu achaste dos preços que eu pus na Vinted lá no nosso closet?
Do nada. Achei ridículos. Tipo, achei ridículos. Achei ridículos porque tu deste ao trabalho... Tipo, estão lá calças minhas por 10 euros... Claro que ninguém compra, amor.
As pessoas
pensam
mais.
Que aquilo é um lixo.
São calças de gangue usadas.
Olha, mais depressa aquilo vendia por 1000 do que por 10. Porque por 10 as pessoas olham para aquilo e dizem assim: 10 euros, ganda lixo. E ninguém compra.
Não é. Olha, vou dizer uma cena. Tu não és utilizador da Vinted.
Não sou, de facto.
Pronto, não és. Mas eu sou. E já uso aquilo já.
Tu usa... compraste uma coisa na Vinted.
Yeah.
E já chegou, são os sapatos muito lindos, mas compraste uma coisa na Vinted.
Sou utilizador da Vinted. Aliás, eu não compro lá muito. Eu vendo. Lá, e fui ver o meu histórico de vendas, e por acaso no final não vendo lá muito. Eu fui ver e só tinha vendido em março do ano passado.
E no total ganhaste 23 euros, não é?
Mas eu achei que já estava riquíssima lá na app, meu. Mas pronto, vou-te só explicar. Aquilo é uma cena que as pessoas usam para comprar coisas de 5 euros, não estou a gozar.
Okay.
Se tu fores pesquisar, as calças custam 5 euros, as tuas já estão inflacionadas.
Mas este episódio não é patrocinado, já falámos bué da vinda.
Não, mas é porque tu olhaste para o closet, não gostaste dos preços... Não participasses, Francisco!
Não é não gostar, eu só achei que tipo, imagina, se eu for ali uma coisa, imagina, agora aí alguém que eu seguia dizia que estava a vender roupa, eu ia lá ver calças a 10 euros, pensava assim, ganda lixo, nunca na vida.
Epá, mas porquê? Se as calças estiverem impecáveis?
Porque não estão, senão não custavam 10 euros, não é?
Não estão, ali é que se vende barato.
Então são umas calças de lixo, que são custaram 15 mão. Quando eram novas.
Amor, estás habituado, por acaso eu vou dizer o que é o que está habituado, que é, em Londres há lojas em segunda mão, só que são caríssimas. É tudo
claro,
caro.
Porque é roupa a sério, como
não,
deve ser.
São coisas são
é roupa de qualidade e escolhida a dedo.
Exato, ali na
a tua Vinted, pelos vistos, é lixo. Percebes? Não. É uma tristeza isso.
Não percebo esse teu ar que tu dás. Esse ar que tu dás, percebes? É o ar.
Quem gosta da natureza não, grita Chico da Tina.
Chico da Tina.
O problema não é o tempo, é o dinheiro.
Exatamente. Enfim... Olha, esta semana devíamos dar mais contexto ao teu trabalho, que nós saímos do último episódio em falta, não é?
Muito bem.
Aquela risadinha toda, o último episódio foi tipo Paula Sena.
Quem gosta de dormir bem, grita...
Chico da Tina! Faz parar com isso.
Eu gosto de Chico da Tina. Eu gosto de Chico da Tina só, não é do resto.
Sim, mas também gostas do podcast e vamos continuar aqui. Não? Vamos cantar?
Vamos ao podcast.
Ok. É que senão eu cantava já outra.
Não.
Fado!
Oh, amor, vá lá, ami. Então.
É que eu não tive o meu momento. Eu agradei-te, eu comecei o podcast a agradar-te com a música do Chico da Tina. Nem senti o meu momento. Olha, sabias que o Ricardo Soler começou a sua carreira em Espanha?
Pá, do nada, do nada. Do nada, Ricardo Soler. Yeah. Viste hoje. Não foi hoje. São 8 da manhã.
Não vi hoje.
E tu estás-me a dizer que acordaste às 7. Não foi hoje. Acordámos até, eram 7h20 já, um bocadinho atrasados até, ligeiramente atrasados para vir para o podcast. Primeira coisa que tu fazes, em vez de te levantares à pressa, estás a tropeçar pela casa.
Dar update no Ricardo
foi
Soler.
Foi, biografia de Ricardo Soler. O que é que o Ricardo anda a fazer?
Não, é que enviaram, não estou a brincar, uma seguidora enviou-me hoje? Um Reels no outro dia, enganei.
Mas tu disseste hoje. Não és honesta.
Tu estás muito achado.
Percebes porque é que tu não és a pessoa mais honesta?
Eles enviaram um Reels, uma seguidora, do lá do primeiro espetáculo do... E eu não sabia que o Ricardo Soler já dava espetáculos em Espanha, pá.
Claro que dá. O Ricardo Soler está em todo lado, amor.
É Deus.
Quando nós fomos ver o Aladino lá na Broadway, ele era o gênio.
Por acaso vimos o melhor espetáculo que nós vimos, musical, foi em Londres, o Aladino, pá.
Foi nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Foi em Nova Iorque, não foi em Londres.
Estados Unidos. Pá, grandes espetáculos. Por acaso nós já tínhamos visto alguns em Londres e são muito giros, mas em Nova Iorque vale muito mais a pena. É ou não é?
É, foi mesmo incrível.
Quer dizer, não é vale mais a pena?
Eu acho que
nós vimos foi o nosso preferido.
Vale igualmente a pena. E se tu só fores a Londres, não é? Se não fores a Nova Iorque, vão a um espetáculo em Londres.
Tivemos sorte em ir logo um espetáculo espetacular, não é?
Tipo, yeah, que nem era o que tu querias, refilaste a dizer que nem querias ir àquilo.
Achei que era infantil. Yeah.
E eu mesmo contente. Afinal, melhor espetáculo de sempre.
Mas já, então estamos a fugir novamente. Nós sempre vimos para aqui e fugimos.
Achas que o Chico da Tina ia tocar lá em Nova Iorque? Achas que não?
Então ele diz que se fosse dos States que fazia sombra ao Kenny.
Ai, tu sabes mesmo as letras.
Yeah, eu já sou fã agora. Eu vou para os concertos e vou-me despir toda lá.
Eu já fiz. Pá, já não vou fazer porque já fiz.
Já fizeste isso?
Não me repito.
Nem me convidaste. Olha, coisas do teu trabalho. Coisas que tens gostado de fazer. Tipo...
Acho que o tema aqui mais interessante é, e que levantou polémicas familiares, é eu trabalhar para ti, não é? Tipo, essa coisa que é mal vista quase pela sociedade de um marido trabalha para a mulher, e já levámos com alguns episódios que demonstram isso, não é? E acho que isso é a parte mais polémica, talvez.
Mas olha lá, mas acho isso demasiado tradicional, não é? Hoje em dia, isso já não existe.
Claro que existe, tanto que existe, não é? Nós somos a prova que existe.
Sim, mas já não existe para o comum, tipo, para as pessoas normais, tipo, imagina a tua mãe
pessoas normais,
e o meu pai.
O que são pessoas normais?
São pessoas mais tradicionais.
Mas o que são pessoas normais?
Não é pessoas normais, é para a maior parte das pessoas, isso já não é um tema, porque se queremos equilíbrio e queremos que as coisas sejam iguais para ambos os sexos, não é? Temos que lidar como se fôssemos iguais, não
é? Sim, essa é uma
mulheres
questão. Essa é uma questão, não é? Do homem trabalhar para a mulher, e acho que algumas das coisas que ouvimos foi por causa disso. Mas outra questão é nós dependermos os dois, como casal, só temos uma fonte de rendimento, não é? Tipo, é o teu trabalho, a tua empresa, e dos dois dependemos disso. E isso é normal que as
mas
pessoas pensem...
Mas tu sentes essa pressão, tipo...
Não, a pressão não.
Eu também não.
Mas às vezes profissionalmente sinto... Pá, não sei.
Que
não sei.
Podias estar a fazer mais coisas ou melhores, se calhar, não é?
Pá, melhores não, mais talvez.
Explorar outros potenciais.
Mas
não?
Eu já fiz tantas outras coisas profissionalmente e nunca tive minimamente satisfeito, por isso olha, é o que é.
Eu acho, e estava a dizer ontem, nós ontem estávamos a falar com os nossos amigos que já estiveram cá no podcast, a Inês e o Tomás. E eu estava a dizer.
Nós só falamos com amigos que já vieram no podcast.
Com okay. Eles, yeah, nós só falamos. Okay. Não temos mais amigos, né?
Sim, sim. Não temos... Se não tinham vindo ao podcast.
Se tinham vindo ao podcast.
Claro, certo, faz sentido.
mas yeah, eu estava-lhes a dizer que. Eu ia dizer, concordo.
Estava-lhes a dizer, e com razão.
Não,
eu falei muito bem, eu estive muito bem nesse discurso.
Não é com razão, é concordo. Fui eu que disse e concordo comigo realmente... mesma de que tu és uma pessoa que está em constante procura de alguma coisa, não é? Tipo, tu estás sempre em busca de algo melhor. Não é algo melhor, mas é algo diferente, alguma coisa que te preenche.
Pá, eu farto-me bué rápido das coisas.
Pois.
Eu farto-me bué rápido, imagina. Para eu me sentir desafiado por uma coisa é muito raro e muito rápido, é muito curto o tempo, então é complicado isso.
Eu considero que tu saíste das outras duas empresas onde estavas exatamente no mesmo ponto, era um ponto em que tu não estavas satisfeito, não era aquilo que tu querias fazer coisas diferentes.
Não, na verdade eu nunca sabia bem o que é que queria, só sabia que já não era aquilo.
Já não era aquilo e querias procurar outra coisa. Quando saíste da tua segunda empresa... Nós, não te lembras, nós no início dissemos, olha, agora ficas então a trabalhar comigo durante 3 meses e depois vês o que é que, para te dar tempo, para veres outra coisa. Mas nunca foste buscar outra coisa porque...
Sou um inútil.
Sim.
Yeah.
Sim, era aí que eu queria chegar.
E na verdade tu nem precisas de mim na tua empresa, porque na verdade eu quase nem faço nada o dia todo, portanto...
Isso é mentira. Isso eu preciso, eu tenho o melhor contratado. Não, eu tenho o melhor colaborador que podia ter.
Sabe? Eu também acho isso.
Tenho mesmo sorte.
Eu também acho isso.
Mas eu tenho mesmo sorte.
Também acho isso.
Menos quando tu ficas... Imagina, eu peço qualquer coisa e tu dizes sempre que não, ou refilas sempre. Não é que não, não dizes que não, mas refilas sempre.
Isso é mentira.
Refilas sempre.
Acho que se queres ser a pessoa mais honesta que eu conheço, então tens de ser honesta. É então um bom ponto de partida.
Então diz lá.
Isso não é verdade.
Não é?
Não é. Se tu puseres agora na agenda uma coisa para segunda-feira, eu vou dizer alguma coisa? Segunda-feira vou refilar?
Na altura vais dizer
assim... Não, não vou. Não é verdade isso.
Então,
não é verdade.
Podemos recapitular esta semana? Tivemos uma campanha...
Podemos, claro.
Campanha do Lidl.
Uhum.
Em que tu tiveste que me gravar.
Uhum.
E aquilo passou meia hora ou 40 minutos da hora prevista.
Uhum.
Tu começaste logo a bufar, ou não?
Mas estás a ver como é que tu analisas os cenários?
Então.
Nós tivemos essa campanha para gravar do Lidl, em que começou tipo às 9 da manhã a ir ao Lidl, comprar todas as coisas, a cartar com tudo para o carro, tipo, tudo uma coisa. E eu só refilei, pelos vistos, foste tu que disseste, quando passou meia hora do suposto que era demorar. E tu dizes que eu refilo logo. Olha a diferença de...
Eu disse que refilas sempre. Eu não disse logo.
Acho que devias agora, em edição, puxar para trás e ver o que é que disseste.
Ok. Mas pronto...
Vamos nos acalmar.
Se calhar os ânimos estão muito acesos, Francisco. Se calhar é de mim, se calhar sou eu.
Se calhar és tu.
Se calhar sou eu.
Se calhar o problema desta empresa és tu.
Se calhar sou eu, Francisco.
Pois.
Pá. Mas olha.
Recebemos um comentário no podcast passado, viste?
É pá, vi e tenho aqui, até transcrevi. Queres saber?
Mas aquilo já estava escrito, não é?
Quem são este corno? E esta bomba, ah, desculpa, bimba, que estão sempre a aparecer no meu feed.
Oh, mano, não era essa porcaria, mim.
Então.
Achas que era disso que eu queria falar?
Sim.
Achas que era disso que eu queria comentar?
É que estamos em altas, Francisco, em altas. Não era isso? Então era o quê?
Não, amor, claro que não era isso. Era aquele comentário no YouTube. Isso nem foi no YouTube, pá. Era no YouTube a dizer que tu me ias dar um pontapé no cu porque eu trabalho para ti, não sei o quê.
Ah, não, isso não sei.
Vai lá ler.
Okay. Oh, mano, não vou nada agora.
Vai.
Será isto? João.
É isso mesmo.
Parabéns pela contratação. Estando constantemente a trabalhar para a Mariana, faz sentido ser pago. Mas nós dissemos que não eras pago.
Vamos lá.
O Francisco parece descontente com a distribuição dos lucros. É fazer como os restaurantes que têm empregados e que agora querem que os clientes paguem uma sobretaxa de 5% por estarem a levar as coisas à mesa. Como se isso fosse um opcional. Ah, ele está a dizer que tu estás-me a pedir mais dinheiro, não é? Como se fosse uma gorjeta, é isso?
Não sei o que é que ele está a dizer, mas eu queria só que lesses.
A turma não é isto?
Só que... Sim, é isso.
É melhor manter as formações e trabalhos paralelos para que o Francisco se possa sentir independente e assim conseguir manter uma personalidade forte e independente que a Mariana consiga respeitar e admirar. No contrário, vai levar um chute do cu. Não, não disse chute do cu. Chute para fora da vida da Mariana. É inevitável assim que as mulheres funcionam.
Eu gostei bué deste comentário. Eu gostei bué.
Um
bocadinho. Achei um comentário. Começa por dar os parabéns. Tipo, estás a ver? Tipo,
sim.
Começa por dar os parabéns e tu vais com aquela
postura. Começa bem.
Tipo, ah, ok. Não, obrigado. É. E se levas um chapadão na cara louca, vais levar um pontapé no cu, porque é assim que as mulheres são. As mulheres são lixo! Eu adorei esse comentário.
É, mas provavelmente esta pessoa teve...
Eu gostei bem desse comentário.
Teve uma má experiência com mulheres, não é?
Ou comigo.
Ou contigo.
Yeah.
Nos podcasts.
João.
João.
Tem um stress comigo.
Mas é um comentário. Eu gosto de ler estes comentários porque é bem construtivo para nós. Tipo, ver o. Pensar o que as pessoas acham de fora. É bem engraçado. Não é? Porque ninguém. Epá, realmente
eu não
sabe.
Concordo, mas fico contente que.
Porquê?
Porque não.
Ah, não te acrescenta nada. Sim, mas é engraçado, no
não
mínimo.
Não me acrescenta nada, não é? Tipo, esta pessoa, tipo, a pessoa deu só trabalho de comentar isso, pá, ainda bem, e percebo o que dizes de ser construtivo. Mas não é uma coisa pela qual, tipo...
Não.
Essas pessoas que estão aí a comentar têm uma visão de que... Pá, como é óbvio, não é? Estão a ver o podcast, têm uma visão do podcast, mas, tipo, isto é um assunto tão maior do que o podcast, não é? Tipo, isto é literalmente o nosso emprego, a nossa forma de sustento que... Não sei, ou as pessoas assumem que eu sou um ganda estúpido, que a maioria assume e pronto.
Eu também.
E tem alguma razão, eu próprio muitas vezes. E que isto é tudo ao calhas, andamos aqui... Ou tipo, algum plano nós devemos ter, pode ser melhor ou pior, mas sei lá, também já chegámos até aqui, não é? E a nossa vida é razoável, portanto.
Sim, mas ele não está a falar tanto do sustento, ou pelo menos tu não querias.
Sim, mas isso de levar um pontapé no cu, isso. Primeiro se eu levasse.
Isso é bué ofensivo.
Se eu levasse, em primeiro lugar, eu estava mesmo tranquilo com isso, e tu sabes.
Não, mas eu acho que isso é mais ofensivo tranquilo. Para mim, que parece que eu não quero saber de ti para nada, estás a ver?
Não, pelo contrário, isso quer dizer é que vais perder o interesse, porque
mas,
eu sou só um empregadeco.
Mas eu acho isso ofensivo para mim, porque ninguém sabe aquilo que eu quero ou gosto, não estou na minha cabeça, tipo. É ofensivo para mim ouvir, olha, vejam lá. Que isso pode não ser assim para sempre, as pessoas não estão sempre apaixonadas ou não sei o quê, estás a ver? Quem é que sabe isso? Cada um sabe de si, não é?
Epá, pois, não sei. Eu percebo essa parte de perderes o interesse porque tu passas a saber tudo o que há na minha vida, não há qualquer mistério, entende-se? Tipo, ah, o que é que ele estará a fazer? Tipo, tu sabes, foste tu que me mandaste fazer, não é?
Somos casados, é suposto tu saberes o que é que eu estou a fazer e o que é que tu estás a fazer ou não?
Não.
Não?
Deve haver segredos.
Ah, é?
Amantes.
Ai, que palhaçada, este podcast é uma palhaçada, juro. Bem, olha, esta semana, relacionado
voltamos
com as tuas coisas, voltámos aqui ao ativo.
Eu não
preparei
um minuto do Kiko, lembra-me agora.
Já vais tarde, meu filho, já vais tarde.
Mas tu és sempre agora, assim. Se eu preparasse agora num instante.
Não, no último episódio, e no último, e no outro, e no anterior, tu disseste sempre a mesma coisa, para o próximo vou
Ah, mas tu podias-me pôr na agenda isso.
Não,
mas... Podias pôr lá
organiza-te.
Isso.
Organiza-te. Organiza-te.
Podias pôr. Tu podias
estás
pôr.
A ver? Não podias se faz pôr. Isso assim.
Amor, tu podias pôr.
Tu tens que organizar os teus horários e as tuas coisas.
É por isso que eu vou levar um chute no cume. Eu não me organizo.
Pronto, esta semana houve o quê? Grande evento. Faz um ano que o Kiko escreveu o seu primeiro livro. O autor...
Tu não tens mesmo assuntos para o podcast. Tu vais buscar com cada uma.
Tu és grande estúpida.
Tu és grande estúpida.
Tu não estás-me a ver nenhuma lista de assuntos que não acabavas com
este. Escolheste esse. Depois de escolheres as tuas calças a 10€ na Vinta, escolheste o meu livro.
Isso é muita falta de respeito.
Foi o melhor livro que tu leste este ano?
Não, mas o teu livro...
Não foi?
Surpreendeu-me.
Não foi o melhor livro que leste este ano?
Eu não li este ano.
Leste este ano, não é? Pronto, este ano compactado.
Letivo? Ah, ano letivo. Tu vês assim os anos?
Não, anda lá. Este
mas
ano,
lá.
Tipo...
Isso é bem interessante. Eu vejo os anos... Para mim, o ano começa em janeiro.
Yeah, para mim também, amor. E para o resto da população mundial também. É assim que funciona, assim.
Ok.
Pronto.
Ok, pensei que era assim.
Mas foi o melhor livro que leste na vida ou não?
Epá, não.
Não?
Não.
Então qual é que foi?
O melhor livro que eu li na vida, acho que foi um livro... Já foi há bem tempo.
Qual é que era? Não faz mal ter sido há bem
foi
tempo.
Foi há muito tempo. Foi há muito tempo.
Era qual?
Era no Quénia. Eram umas irmãs, acho eu, ou amigas, que eram tão amigas que queriam ser da minha família, então fizeram um pacto de sangue. E então o pacto de sangue incluía elas cortarem o braço e juntarem os sangues e para sempre ficarem ligadas, estás a ver? Depois houve lá uma série de coisas que eu já não lembro nada, mas isto ficou na minha cabeça, esta cena de juntar o sangue.
Fizeste algum pacto de sangue? Isso tipo é mesmo cena... Menos. Os miúdos
não, mas
isso,
eu, acho que eu e a minha amiga, eu e a minha melhor amiga de infância queríamos fazer, só que nunca fizemos, porque somos cobardes.
Yeah, eu não tinha nenhum amigo que quisesse fazer comigo também.
Não, mas isso é muito perigoso, já viste? As doenças e isso. Não é pelo pois. Sangue.
Mas vocês eram doentes?
Não, mas podíamos ser e não saber, não é?
Ah.
Portanto, isso é... Não façam isso em casa.
Façam na rua, muito mais seguro, esfregar na estrada, é isso?
Yeah, yeah. Mas pronto, eu era bem nova e li esse livro, achei bem complexo, era um livro assim grossão. Já o teu é mais fininho, mas acho que é um livro muito mais fininho, né? Tem 30 páginas.
É, o meu é bem mais fininho. Mas primeiro eu... tem páginas, não é? Primeiro é digital que
sim,
não se mata
mas
árvores.
Tem,
não
se mata árvores. A imprimir.
Mas isso são pessoas inconscientes com a natureza.
Mas eu adorei, eu por acaso eu fiquei mesmo impressionada porque era como. É tão interessante porque dá para entrar na tua cabeça, estás a ver? Coisa que no dia a dia não é possível porque tu fechas, tens essa capa tipo de.
Estúpido.
De estúpido. E ali no livro dá para perceber a tua mente, tipo, as redes que tu fazes e vais para um assunto, depois vais para outro assunto, um subtópico. Eu achei mesmo interessante. E o segundo livro disseste que já foi cansado, não é?
Foi cansado. Foi só pelo dinheiro. E não devia ter lançado.
Uhum.
E agora arrependo-me.
Na altura disse-te.
Na altura tu disseste-me e provavelmente foi isso que me fez lançar, porque tu dizes irrita-me, não
é? Sério?
Então, é,
foi
provavelmente.
Isso que te fez lançar?
Provavelmente.
Próximo não digo nada.
Tu dizeres tipo, ah, não faças isso, tipo, faz-me sentir que sou um cão e depois ainda é pior. Depois eu tomo as decisões tipo de raiva e não é bom.
Percebo, eu também sou assim. Eu também quando dizem uma coisa eu faço, gosto de fazer o contrário. Não
quer
dizer
tu,
que faça, mas...
Tu és muito pior, tu és mesmo torta. Tu
é
és
horrível,
mesmo torta.
Não?
Eu não, só às vezes.
Achas que ficaste assim por minha causa?
Sim.
Nós hoje em dia, nós somos mesmo pessoas diferentes do que quando nos conhecemos.
Sim, eu tenho uma coisa, uma característica que... Epá, o que é que foi que eu vi do outro dia que até me fez pensar nisso? Ah, já sei, era naquele livro que eu estive a ler, naquele American Kingpin, que aquele livro é a história do gajo que inventou a Silk Road, que foi um mercado negro, um dos mais conhecidos dos últimos anos, em 2011, quando surge a Bitcoin, ele pega na Bitcoin e começa a vender todo o tipo de drogas ilegais, e depois acho que até se venderam armas e provavelmente coisas piores, no site que era a Silk Road. Mas pronto, isto é irrelevante para o que eu ia dizer. O que eu ia dizer foi que há uma parte em que ele está a descrever e que eu me identifiquei, porque há uma parte em que ele diz que vivia numa cave e tipo não tinha aquecimento, tomava sempre banho de água fria, comia só arroz e tipo, e tu pensas assim, ah, mas era para poupar? Não, e ele diz que era para perceber se ele era capaz de viver naquelas condições. Pá, eu faria isso.
Sim,
eu faria esse tipo de coisas.
Tu queres sempre ver o que é que acontece.
Yeah, eu tenho imensa curiosidade do que é que acontece. Do que acontece, tipo, por exemplo, essa cena do jejum intermitente. Eu fiquei bué do género. Ok, como é que isto funciona? E se eu tiver 2 dias sem comer, o que é que acontece? É bem interessante para mim. Bem interessante, quando eu decidi ser vegan, tipo, bem interessante, tipo...
Mas tu fazes sempre as cenas assim um bocado
por yeah, aí, só que depois passa a ser bué obsessivo, bué OCD.
E não achas que já chega?
Acho, só que não é uma coisa que eu controlo, não é? Isto é a minha cabeça que funciona mal.
Sim, mas não há um ponto em que a tua cabeça chega e diz, tipo, opá, já não faz sentido.
Há um ponto em que diz isso e pronto, eu já não faço mais.
Então, mas tu ainda fazes coisas que não fazem sentido nenhum.
Sim, mas eu como carne, assim...
Sim, mas fazes...
Onde é que vai esta conversa? Eu tenho que isto ir para um sítio qualquer.
Não sei, mas tu fazes aquele jejum da Cristina Ferreira, que é só comer às 6 da tarde.
É, yeah, eu faço 24 horas e eu queria fazer 36, só que a Maria não me deixa.
Epá, não...
E como ela é o patrão...
Não é não deixar.
É não deixar, tu és o patrão.
Eu fico triste.
Tu és o patrão.
Eu fico
Sabes
triste.
Aqueles homens que dizem assim, oh, patroa... Tipo, tu és literalmente. Tu és literalmente a patroa. Literalmente.
Não... Então e depois?
Qual nada. É o problema tu só disso? Dizer um comentário.
Tens...
Nem tudo tem que ter um significado, Mariana.
Tens problemas com isso?
Posso fazer jejum 36 horas, mãe?
Oh, amor,
posso, mãe?
Uma cena. O que eu acho em relação a isso é... Não sejas doente mental, amor.
Ok.
Tipo, é um para que é que vais fazer um jejum de um dia e meio, amor?
Para ver.
Para ver o quê?
O que é que acontece?
Está sossegado.
Então, mas se morrer é uma conclusão para o estudo, não é mesmo?
Tipo, almoça e janta comigo como uma pessoa normal.
Não, isso é uma seca. Almoçar é uma seca. Ninguém almoça.
Eu deixei de ter.
Almoçar é uma perda de tempo. Tipo, eu perco o meu tempo a fazer o teu almoço.
Eu só tenho os maus momentos.
Se tu não almoçasses, olha o tempo que se poupava, que podias estar a trabalhar. Tipo, almoçar é uma perda de tempo.
Olha, fica sabendo, quando tu trabalhavas na empresa, eu quase não almoçava.
Mas eu aí queria almoçar, aí por mim o almoço demorava 8 horas. Por mim eu ia para lá almoçar. Não, por mim eu ia preparar o almoço. Chegava sim. De manhã, punha um chapéu.
Tu sim,
fazia croissants, estás a ver?
O almoço era 3 horas. O meu era de 15 minutos. Eu, se pudesse, nem almoçava. Só almoço porque realmente tenho fome. Mas tipo, o bom de almoçar é a companhia.
E depois eu fazia sempre, esforçava-me.
Ouviste?
Ouvi.
Então não reagiste.
Não concordei. Eu não almoço.
Fofa, pá.
Não almoço. Não quero companhia para almoçar. Não almoço. Pronto. E quando era nas empresas, eu esforçava-me para ir quando não ia ninguém. Eu ia almoçar tipo às 3 da tarde. Ah, é que eu não tenho fome. Que era para ir sozinho.
Ah, eu também fazia isso. Yeah. Na minha empresa eu também fazia isso. A malta ia toda a almoçar e eu, ainda não posso. Não estava a fazer nada, a fingir.
Yeah. E jogar depois, solitário.
Yeah, assim que eles saíam, eu ficava, tipo, respirava de livre, dizendo, ei, estou sozinha, bem bom. Almoçava em 15 minutos, voltava a ir trabalhar. E tudo para evitar as pessoas. E eu sou uma pessoa que adora pessoas.
Eu não.
Só que eu sei. Mas eu... Sabes o que é que eu não gosto? Tipo, eu gosto de pessoas até certo ponto. Que é... Gosto das pessoas se não tiverem mais de uma hora, vá, duas comigo. Aí já é bué secante. Aí já não consigo.
Eu acho que tu tens bué medo das pessoas.
Não é medo, não.
Eu acho que é. Como houve pessoas que desiludiram mesmo muito, eu sim. Acho que toda a gente paga por isso.
As pequenas coisas que nos fazem, ou que nós passamos, ou que nós
sim,
vemos...
Sim, as pequenas, imagina as grandes.
Até a mais pequena coisa vai-se refletir nas tuas atitudes futuras.
Eu acho que tu... O que tu estás a dizer de que só queres estar com as pessoas 1 hora ou 2 horas, parece que é porque estás preocupada com o tempo e eu acho que não tem nada a ver
não
com
tem
isso.
Nada a ver.
O que te preocupa a ti é a pessoa ter demasiado acesso à tua vida.
E yeah, eu não gosto de dar demasiado acesso... À pessoa.
Porque tens medo.
Olha, no outro dia já há uns meses, a Glória, que é uma amiga minha, estava a falar comigo e a dizer: nós somos muito amigas, mas eu sinto sempre aí qualquer tipo uma barreira. Ou... E eu concordei com ela, tipo, eu fiquei do género, nunca tinha ouvido isso, nunca ninguém me tinha dito isso, e eu percebi o que ela estava a dizer, porque eu quase que faço a mim mesma uma barreira automática para as pessoas. Para, imagina, eu gosto de ser a Mariana que anima, a Mariana contente, a Mariana alegre, e não gosto de ser a pessoa que leva os problemas ou que expõe os problemas. Eu gosto mais de ajudar do que estar a expor as coisas más.
Sim, mas depois, da mesma maneira que a Glória percebeu, toda a gente que queira ter uma relação forte contigo percebe isso, percebe que tipo, toda a gente tem problemas. Se tu nunca estás triste, se tu nunca demonstras isso, uhum. É porque claramente escondes uma parte da tua vida.
Pois, exato.
E claro. Eu também não andei a chorar com os meus... Pá, se for preciso choro, mas não é uma coisa que eu adoro fazer, tipo, ir para ali falar dos meus problemas e isso, mas acaba por ser natural, não é uma
sim,
coisa que...
Sim, sim.
Ou seja, esforçaste-te para não o fazer,
sim.
Já demonstra
não,
muita
é,
coisa.
Não é isso, eu acho que é um bocado... Não é um esforço que eu faço, é já uma coisa automática.
Sim, sim.
E depois... Pá, eu tenho boa noção do que eu faço, que é a pessoa começa, então e tu? O que é que...
Yeah, tu viras logo.
E eu viro a conversa, estás
a ver? Ah, eu estou bem, mas olha, então e o teu projeto?
Yeah, mas eu quero genuinamente saber das coisas da pessoa, estás a ver? Não estou ali a fingir que quero saber. Mas, já, yeah, tem essa cena
Só que é difícil,
estranha.
Porque, imagina, Tu fazes isso, mas depois, alguns no tempo, vais ficar triste que a pessoa não te pergunta nada sobre ti, quando na verdade tu sempre evitaste que perguntasse. Não é fácil lidar contigo.
Pois não, não é fácil. Sabes com quem é que também não é nada fácil lidar?
Olha, virar. E o teu projeto, como é que está?
Não, o projeto. Com a minha avó. Pessoas malucas como a minha avó. Hoje não, esta semana recebemos outro tipo de comentário, mas foi já uma mensagem direta.
Recebemos?
Como é que tu recebes mensagem?
Tu recebeste?
Não. Tu recebeste uma mensagem da minha avó um pouco caricata.
Mas a tua avó deu-se mesmo ao trabalho? Porque imagina, a tua avó não pode responder às minhas stories. Ela teve que ir ao meu perfil, às mensagens, e mandar-me uma mensagem.
Yeah, já viste?
Tipo, deu-se grande a trabalho.
Mas ela é muito à frente, já viste? Um avô não sabe fazer isto.
Que azar. Não é?
Então a minha avó mandou uma mensagem ao Kiko a dizer: com quem então não gostas de mim, fica registado. Isto às 11 da noite, ou o que é que foi?
Não, a tua avó mandou às 8 e tal. Eu é que só vi tipo às meia-noite e pá, e adorei. Yeah, gostei muito.
A pessoa fica. Pronto, então no dia a seguir ligámos à minha
avó. Mas eu ia resolver isto à minha maneira, que vocês sabem que era, por mim faz-te conta que nunca existiu, só que entrou Mariana Mossi.
Ah, porque. Mossi? Yeah. Mossi?
Mossi.
Yeah, então a minha forma de resolver é a pedrada.
A pedrada, sim.
E eu liguei de manhã à minha avó assim: olha lá que mensagem foi aquela, meu puto. Parecia o Chico da Tina. Minha avó despiu-se.
Concentra-se.
Pronto, e a minha avó respondeu a dizer: ah não, não, isso era uma brincadeira, uma brincadeira. Era porque no perfil do Kiko está lá que odeia pessoas.
É verdade, não, não é o que odeia, é que não gosto.
Que não gostas. Isto diz-nos muito sobre a percepção, a nossa percepção sobre as mensagens e as coisas que lemos, não é? Às vezes...
Eu acho que esta coisa de eu não gostar de pessoas, eu acho que as pessoas todas... Acho que ninguém compreende. Deve haver não, as pessoas não. Que ninguém compreende também. É tipo, eu sou grande da cena. Yeah, não é isso que eu quero dizer. Yeah. Há muita gente que compreende, mas só as pessoas que verdadeiramente não gostam de pessoas. Porque quem não compreende é tipo de género. Tu não gostas de pessoas, mas estás casado com a Mariana. Não gostas de pessoas, mas vais jogar futebol com os teus amigos. Tipo, e quem diz isso é um ganda burro, na minha opinião.
Sim, sim.
Que és,
sim.
Tipo, és um ganda burro. Tipo, tenta pensar um bocado mais. Tipo, a vida é mais. Tenta pensar. É o que eu acho. Tipo, eu não gosto de pessoas. Não gosto de pessoas. Se me aparecer aqui uma pessoa nova, eu não quero que ela fale comigo. Não posso ser mais honesto do que isto. Tipo, não fale comigo. Se eu for ter com um grupo de amigos em que não são os meus amigos, eu prefiro que não falem comigo.
Então isso é engraçado. Imagina, se um estranho te mandar mensagem, como é que tu interpretas essa mensagem?
Eu nem leio, amor. Nem leio. Apago direto, nem leio.
Vamos fazer um jogo.
Deus me livre.
Vamos fazer um jogo. Que é, eu vou-te dar uma mensagem e tu vais ler da forma como tu a lerias, ok? Tipo, e vamos ver qual é a interpretação que tu dás.
Eu estava a falar. E tu levaste isto para o teu caminho e faz-te conta que estavas tipo...
Há um caminho a seguir.
Olha, Kiko.
É o caminho a seguir... Olha a força de vontade, olha toda a falsidade.
Porquê que é um papel?
É uma mensagem para tu leres. Vais ler esta mensagem à tua maneira e depois às outras maneiras que eu vou pedir.
Mas que mensagem é esta? Podes vir à minha sala agora, por favor?
É assim que tu leres.
Epá, conforme. Imagina, aqui não há nenhum contexto. Estás-me a dar um papel merdoso para a mão, a dizer Mariana Bossi atrás.
Não, é o teu chefe disse isso. Lê lá
como. Sendo o meu chefe tu?
Sendo o chefe da empresa. O chefe da empresa.
És tu?
Eu estou a trato por você, Francisco.
Isto diz podes.
Ah, enganei-me. Mas pronto, põe pode nisso. E lê como se fosse o teu chefe da empresa.
Dizendo podes e sendo tu o meu chefe, epá, eu não levava isto de toda mal. O agora dá umas vibes de chateado. O agora.
Ok.
O agora.
Okay.
Mas tipo, imagina. Porquê em papel? Que esta merda? Tipo, o que é isto? Este cenário não faz sentido.
Isto é um jogo!
Este cenário não faz sentido.
Agora tens que ler de forma triste e depois chateado e depois feliz e satisfeito.
Forma triste.
Lê lá de
tinha
forma
que ter
triste.
Lágrimas, tinha que ter manchas de água.
Podes participar no
jogo? Eu não gostei disto.
Podes
não gostei.
Participar?
Não achei realista. Não achei realista.
Podes participar no jogo?
Não achei realista.
Porquê que não participas? Estou-te a pedir.
Podes vir à minha sala agora, por favor. Pronto.
Eu acho chateado. É o último.
Já,
é o último.
Já me chega disto.
É o último!
Podes vir à minha sala, por favor. E tipo com um sabre de luz.
O que é que tu interpretas desta situação?
Este jogo é muito giro. Eu interpreto que tu é que mandas na forma como interpreto a mensagem.
Como assim?
Então tu disseste para interpretar contente ou interpretar contente?
Não, aqui vimos que há várias formas de interpretar uma mensagem. Nós interpretámos logo a mensagem da minha avó de forma má, não é? Ela se cá estava tipo a dizer...
Mas eu não concordo contigo, sabes? Eu acho que não há assim tantas formas. Imagina... Não. A pessoa pode ter uma intenção diferente da que tu interpretas, Mas eu acho que há coisas que só podem ser mal interpretadas, mesmo que sejam com boa intenção.
Mal interpretadas?
Eu acho que sim. Tipo, como é que interpretavas bem aquela mensagem? Uma mensagem, à noite, do nada, a tua avó nunca me mandou uma mensagem na vida, yeah, e manda-me uma mensagem a dizer, com quem então não gostas de mim, fica registado. E eu ria me imenso.
Yeah.
Ah, este sentido.
Imagina, muito... tem tudo para nós interpretarmos mal.
Só dá para ser mal interpretada.
Mas imagina que a minha avó está lá a dizer assim: ah, então. Claro, não,
exatamente, mas eu concordo, pode não ter nenhuma má intenção. Só que só pode ser mal interpretada.
Então, como é que não? A noção falta é à pessoa que enviou?
Não, acho que isto é um contexto aqui, um contexto que foi mal interpretado. Tipo, houve falta de noção de um dos lados, na minha opinião.
E qual é que é o lado? É a minha avó?
Sim, claro, então sou eu que estou sossegado em minha casa. Do nada recebo uma mensagem, como é que posso ser eu o problema?
Fica sabendo que eu disse à minha avó para ver este episódio, portanto,
e muito
avó,
bem, muito bem. Seja bem-vinda.
Não disse nada. Mas é bem engraçado como nós podemos fazer interpretações tão diferentes, não é?
Sim, mas eu acho mesmo que as pessoas não se preocupam muito como é que tu vais interpretar.
Exato, e depois no dia seguinte já nem faz sentido porque já nem estás nesse
humor.
Não
estás no mesmo mood. Não estás
no mesmo mood. Eu vi aqui três dicas super importantes para evitarmos esse tipo de conflitos e para conseguirmos interpretar as mensagens. Uma delas é assumir sempre boa intenção. Achas que dá? Eu tenho uma dificuldade.
Eu acho que nunca faço isso.
Eu nunca
assumo boa intenção.
Eu assumo sempre má intenção.
Eu também. Eu acho que é boa errar as pessoas terem boa intenção. É boa errar.
Mas é que imagina, uma mensagem quando te irrita, é muito difícil tu conseguires pensar assim, não, vou assumir que a pessoa está a fazer bem.
Só que a mim, tipo, se for no Instagram, todas as mensagens me irritam. Todas.
Sim. Sim, sim, sim.
Menos as pessoas com quem eu me dou. Aquelas 50 pessoas que eu sigo, enfim, e nem são 50, está ali um bocado inflacionado.
Daí mas poderem
as pessoas
mandar
que
mensagem.
Eu sigo podem responder às stories porque realmente, provavelmente, me interessa. Nem todas, mas pronto.
Sim.
Quase todas interessa-me o que elas
Cristiano
têm para
Ronaldo.
Dizer. Eu não sigo Cristiano Ronaldo.
Não sei.
Claro que não, mano. Mas o que é que o Ronaldo quer saber de mim para quê?
Eu vou seguir tipo a única pessoa tipo de fãzinho. Portugal. Mas tu és apoio?
Mas qual apoio? Yeah, o meu seguidor é que muda a vida dele.
Não é seguidor, é mostrares apoio pelos talentos portugueses. Os descobrimentos portugueses.
É, os meus amigos. Pedro Rocha, hein, um talento do mundo. Bem, mas
pai,
o que eu ia dizer
estranho,
é... Tipo, estas pessoas é porque de alguma forma me interessam. Se for um request, mensagem, eu apago direto. Nem leio. Peço desculpa. Não me interessa. Não há nada que possa vir dali que me interesse.
Então não assumes boa intenção dessas pessoas que te mandam mensagem e tu
não... mas também não assumo... Aí nesse caso também não assumo má. Estão lá na vida deles, só não me interessa. Agora, se uma mensagem do nada, é raro ter boa intenção. É para te chatear, não
é? Sim, isso é verdade.
É para te chatear.
Há outra coisa que podemos fazer, que é não presumir o tom, mas sim perguntar.
Isso é bom, essa é boa. Essa eu acho que até faço.
É? Imagina, tu recebes uma mensagem, não percebes se aquilo é realmente aquilo que quer dizer... A pessoa está a atacar, podes perguntar do género, mas olha, mas está tudo bem? Ou...
Estás bem?
Estás bem da cabeça?
Dormiste bem
ou
hoje?
Como é que
mas
é?
Mas tu és estúpido!
É folga na murro!
Isso ajuda sempre.
Isso é fixe. A última dica é, pá, esta para mim é a minha preferida.
Bloqueia.
O texto não está funcionando. Parta para uma ligação, para uma chamada de vídeo ou até um encontro
parta
presencial.
Para a agressão. O texto não está a funcionar? Parta para a porrada.
Não, imagina.
Vamos pancada
não,
agora.
Imagina, tu já perguntaste, está tudo bem a pessoa? Está! E tu vais lá, apareces lá em casa, tipo...
Boa noite.
Ding-dong, és tu... Olha lá, diz lá o que é que é.
Diz lá o que é que tens para me dizer, ó otário. E a conversa melhor. O tom...
Mas é, uma dica, claro, na internet, se
uma
internet
dica como
diz...
Se a internet diz,
é porque é verdade. É verdade, nós já aprendemos isso. Ai, meu Deus, há mais um tópico. Tu não trazes tópicos, sou só eu?
Não, eu estou preocupado com o Minuto Kiko, porque vou ter que improvisar.
Então fazemos já o Minuto Kiko.
Ah pá, deixa, traz o tópico.
Não, fazemos já então.
E o tópico? Tanto.
Então é o último tópico que eu tenho para aqui, que é a desorganização, e não fui eu que disse, foi o Twitter do Sol da Caparica.
É? Pá, é um bom tópico, porque já o ano passado foi o espetáculo que foi, não é? O ano passado nós íamos ver a Bárbara Bandeira às 6 da tarde, de repente mudou para a meia-noite.
Mas é muito
chato. Que é aquele intervalo horário de 6 horas que toda a gente tipo, ah,
eu não
ok,
sei,
tranquilo.
De certeza que há um motivo forte para estas mudanças de horários, mas é tão chato para quem compra o bilhete.
Yeah, nós comprámos bilhete de propósito para ir ver a Beatriz Rosário, que mudou de dia. Era quinta, passou a ser sábado.
Agora, é assim, não sei se quem fez este pedido de alteração, se foi o artista ou se foi a organização, mas é, no final das contas, é chato para quem vai ver.
Eu duvido, não sei, não faço ideia, mas duvido que seja um artista. Tipo, imagina, a tua mãe já comprou o bilhete e tu vais mudar o dia. Não faz sentido.
É muito mau, pá.
Não faz sentido.
Sim, não deve ser o artista. Mas às vezes pode ser, não é? Tipo, podem ter.
Sim, pode ser. Temos que imprevisto. Assumir boa intenção. Temos que assumir
boa, intenção. Achas que o Léo Santana assumiu boa intenção quando lhe desligaram o microfone?
Eu acho que sim, Para... Ele assumiu, tipo, ah, se calhar estou rouco. Se calhar estão preocupados que eu descanse bem hoje. Eu acho que ele assumiu.
Certeza, não é? Sim, acho que sim. Deve ser boa e agradável.
Claro.
Deve ser muito fixe. Claro. E para os fãs também. Eu por acaso vi um vídeo no Twitter. Que era a malta toda, tipo, eles desligaram a música e o microfone e a malta continuava a cantar com ele, estás a ver? Ele não só via a voz dele porque ele não tinha micro.
Não, ele bazou.
Não, ele estava lá.
Ele bazou.
Ele estava lá. Mas parece aquela coisa dos putos fecham a luz do género, tipo, já está, bora tudo a sair, maltinha.
Vai basear a escola. Foi como quando o Benfica desligou as luzes do estádio para o Porto sair, quando o Porto foi campeão.
Eu lembro-me dessa basófia. O que é que aconteceu?
Foi bem divertido.
Mas porquê que fizeram isso? Isso é mesmo mal.
Era para o Porto sair do relvado.
Isso é mesmo pessoas retorcidas, mano. Tipo,
não, eu não acho que seja retorcida.
É não saber perder, desculpa lá.
Mas e também quem é que quer saber perder? Saber perder é uma treta.
Saber perder é bom. Eu não sei perder, acho.
Saber perder é péssimo. Saber perder é péssimo. Eu acho bem o Benfica feito. Tipo, toca andar do relvado.
É não ser demasiado competitivo. É ter alguma noção. Olha, é a noção que falta às pessoas. Sinceramente, tipo, imagina, perdeste, estás bem triste. Mas vais prejudicar os outros por causa disso?
Também apagar a luz, também não me prejudicou. E além disso, o Porto fez uma bonita festa.
Mas eles, quando andam nas lutas de lá, saem e andam à porrada e não sei o que, isso também é fair play, é saber perder, não é? Há pessoas que morrem nessas cenas.
Mas eu não disse nunca que era saber perder.
Ah, bem. Ficamos aqui, ficamos por aqui.
É melhor é acabar por aqui.
Não, como diria Beatriz Rosário, e ficamos por aqui.
Nada mal. Aí no fim senti um bocado.
Estive a treinar.
Um cover, mas o resto foi giro.
Eu gosto de covers, adoro.
Okay.
Uma coisa que eu gosto, que não interessa nada, que ninguém.
Karaoke.
Não, é no karaoke fazer acústicos, que é eu posso interpretar a música à minha maneira.
É uma coisa que tu gostas disso?
É! De fazer os meus graves e agudos conforme eu quero, sem estar presa à voz da outra pessoa.
Tu achas que ainda vais ter uma carreira na música?
Não. Acho que não. Sabes que eu não teria estado a pensar. Não teria estado a pensar nisso.
Não, que ideia tão estúpida!
Olha, quando tinha tipo 22, vamos mandar assim, uns 22, eu pensava assim: já sou boa velha para começar na música. Eu agora tenho 30, e penso assim: se tivesse começado aos 22, tinha sido incrível.
E não tens 30, não é?
Tem, Francisco.
Ok. Vamos fazer esse joguinho.
Nunca passa verdadeiramente dos 30.
Sim, os 30 não saem em ti nunca.
Os 30, ficam para sempre.
Não, concordo.
Mas olha, por acaso, por falar em anos e idades, tu estás quase a fazer anos. E quase, é tipo daqui a dois
já
meses.
Já andas a ver os meus presentes. Isso é importante.
Não.
Mas este ano vais-te esforçar, ou não?
Este ano vou só ver um mês antes.
Porquê?
Amor, porque é assim a vida.
Não.
Sim,
mano. Não, pois não.
Sim. Mas pronto, em relação à idade, acho que hoje em dia é mais fixe celebrar tipo o fim daquele ano, tipo a despedida, do que o início do próximo.
Eu este ano ainda estou indeciso se celebro, porque eu faço anos a uma terça, ninguém faz anos à terça, tipo ninguém acabem faz, com é. Isso, tipo, isso salta é em semana, faz-se anos ao fim de semana. Então estou indeciso se festejo antes ou depois, mas neste momento estou inclinado para antes, porque eu sou São Martinho. Comer umas castanhas, beber um vinho.
Mas São Martinho é muito cansado, mano.
Então é aí que vou fazer.
Ok. Bem, chegamos à nossa rubrica Boca para Barulho, onde temos alguns áudios para reagir, e o primeiro é horrível, tipo, é pânico no avião.
Nós vivemos 45 minutos de puro terror, a pensar vamos cair e ninguém nos vai socorrer, o avião vai despenhar-se em qualquer lado.
As pessoas em menos de 20 segundos, foi uma fração de segundos, muito rápido, começaram a desmaiar. A minha esposa, inclusive, ao meu lado, começou a ter convulsões. Depois de lhe terem colocado a máscara, ela vomitou.
As minhas mãos começaram a inchar de uma maneira que não tem explicação. Fiquei, inclusive, com as unhas bastante roxas. Começo a deixar de sentir completamente os meus membros inferiores. Deixo-me mexer as pernas. O meu peito começa a inchar. Parece quase como um balão de ar quente a encher.
Tipo...
mas o que é que se passou?
Não sei. Eu acho que houve uma... Não tenho a certeza.
Tu achas? Tu não foste ler?
Não. Por acaso não fui. Fiquei só por aqui.
Mas como é que é possível isso? Como é que... Eu acho que não te interessa?
Eu acho que foi uma...
Não, mas como é que tu não foste ler?
Avião.
Não é tu achas? Como é que não foste ler o que é que se passou?
Eu li brevemente. Agora, não sei se era sobre isto. Eu vi uma notícia do que aconteceu no avião. Eu não sei se era este avião.
A semana passada, o Porto jogou na segunda-feira. E eu fui jogar ténis, que eu jogo ténis à segunda-feira. Então eu não podia ver o jogo. Então eu desliguei a internet do telefone e disse à Mariana, pá, eu vou estar sem comunicações, portanto eu não vou saber o resultado. Quando eu chegar a casa, tu pões o jogo do início e eu vejo o jogo. Por favor, não me deixes spoilers e tudo mais. Pronto.
E não dei.
Cheguei, a Mariana põe aquilo e diz logo assim, já vi o resultado, um pouco surpreendente. E pronto, eu tive o jogo todo condicionado, a achar que o Porto ia perder.
Mas não é? Eu disse-te logo, estava a gozar contigo, man.
Não, não estava a gozar, era a sério, a Mariana não sabe gozar. Então, o Porto ia perder, tipo, eu mesmo triste, o Moreirense marca primeiro, pronto, já vão ganhar, não sei o quê. O Porto empate, eu, ah, pronto, um empate, ganho da merda, mas é melhor do que perder. O Porto marca e ganha. E eu fiquei bem confuso. Eu disse assim, oh Mariana, mas... Porquê que era inesperado? Ah, é que eu vi ao contrário. Eu achei que o Porto tinha perdido 2-1.
Mas é, eu vi. Eu acho que os meus olhos trocam as coisas. Será que eu sou mesmo disléxica? Eu vi,
isso não é
eu
ser
vi
disléxico,
o Moreirense a ganhar.
Isso não é ser disléxico. Desculpa é okay, lá. É okay. Isso é ser tipo incompetente.
Oh, amor, desculpa
isso
lá.
Isso é ser incompetente.
Mas como é que não é ser disléxico se eu troco as coisas?
Mas como assim trocas as coisas?
Então troquei o resultado.
Mas trocaste só os números. As equipas ficaram
os
no
números.
Mesmo sítio.
Eu vi Moreirense 2. Eu vi Moreirense 2, eu vi, estava lá na televisão, Moreirense 2, Porto 1.
Eu acho que não há desculpa para isso.
Moreirense estava a ganhar.
Para mim, não há desculpa para isso. Peço desculpa.
Pá, tipo... se calhar mudaram as cenas. Se calhar o jogo mudou. Percebes? A tática mudou e as condições mudaram.
Acho que tu devias ser melhor.
Ser melhor.
As pessoa. Melhoras, me.
Melhor, as melhoras. Respeito melhores. As melhoras, pá. Hã? Mas olha, não comentaste a cena no avião, meu.
Não comentei porque não sei o que é que se passou. Fico só nervoso,
então dizer,
fico só aterrorizado.
Foi uma despressurização do avião que acontece quando o avião passa de uma altitude muito alta para uma muito baixa em pouco tempo, ok? Explicação médica. O avião não caiu. O avião passou de não sei quantos mil quilómetros para 3 mil.
Mil quilómetros?
É pá, altitude, mo.
Metros?
Não sei. Okay. É qualquer coisa. O que interessa aqui é que aquilo aconteceu. Aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer,
percebes? Isso deve
percebes?
Ter sido aterrorizador. Aterrorizador.
Aquilo, as pessoas iam morrendo, as pessoas iam inchar isso.
Pá, as piores viagens de avião que eu fiz na minha vida foi Lisboa-Porto e Porto-Lisboa. Eram as piores viagens. Depois a TAP mudou os aviões, graças a Deus. Mas, já, era tenso. E agora, se eu tinha passado por uma dessas...
Santinho!
Estava a falar, meu.
Santinho!
Se eu tinha passado por uma dessas, eu nunca mais voava. Passava aí de barco para os sítios.
Ias para onde? Olha, aproveitamos essa pergunta, para onde é que tu ias? Para fazer um minuto do Kiko. Vamos lá.
Então, meus camaradas, esta semana eu li um livro que era o American Kingpin, que já falei. Pá, achei engraçado. Já disse o que é, não é? Então, pronto. Achei engraçado. Achei que o repórter que escreveu aquilo escreveu de uma forma quase como se fosse um thriller, apesar de ser uma história real. Então, achei giro. Depois, o curso de Python está a ser engraçado também. E agora comecei a resolver exercícios no LeetCode, que é, eu sinto que eu nunca me investi na minha carreira como programador quando era programador, então estive à espera de deixar de ser para começar a investir nessa carreira. Então está a ser giro também. E o que é que eu li mais? Comecei a ler o segundo livro do Jurassic Park. Li o primeiro. Pá, o Jurassic Park é o filme que eu mais vezes vi na vida e adoro. E o livro surpreendeu-me imenso, porque o livro é realmente bom, o primeiro livro. E agora estou a ler o segundo, também está a ser muito giro. Li um livro que era da Dopamine Nation, que achei muito a mal, não gostei. Dei 2. Primeira vez que dei um 2 no Goodreads, porque o livro... Tipo, eu senti que aquilo é escrito supostamente por alguém médico ou minimamente profissional na área e que aquilo está a dizer coisas tipo ao calhas, tipo a tirar factos para o ar, tipo um estudo de 1950 sobre redes sociais, tipo, pá, acho que havia formas melhores de fazer aquilo. Então pronto, não vale a pena dizer mais livros que li porque já acabou o meu tempo.
Mas eu protejo imenso o teu minuto com os livros que tu leste.
Então foi o que eu fiz?
Não, mas tipo, podes pegar num tópico. Eu achei interessante.
Tu leste?
Quer dizer, hoje não achei.
Quantos livros leste esta semana?
Não li nenhum.
Pronto, eu li 4. Acho que é interessante isso.
Olha que bom.
Acho que é interessante.
E agora fazes o resumo para toda a gente escusar de ler.
Exato, foi o que eu fiz.
Pá, é útil. Mas eu não prestei muita atenção neste minuto.
Não faz mal.
Sabes porquê?
Isto também é
porque era sobre muitos livros. Eram muitos livros.
Ok.
Sabes?
Okay.
Quando é só sobre uma pessoa, tipo, vá, no início não ouve, mas depois até pega ali numa cena.
Ok. Como é que se chamavam os livros que eu li?
Dopamina, o que é que era?
E mais?
Thriller. Como é que era? Dopamina?
E?
Thriller.
E?
Gustavo Santos.
Exatamente.
Okay.
Exatamente.
Leste Gustavo Santos?
O Almanac.
Que bom.
Isso, senhor. O Almanac.
Estás rejuvenescido.
Estou muito melhor.
Plantaste uma árvore.
Estou muito melhor. O Gustavo Santos teve uma participação nos Morangos que hoje é muito boa. Gostei muito.
Olha, o autor do...
Não é o autor, é o visado.
É o
visado por...
Malta, ouça o último episódio, é só isso que eu tenho a dizer, para ouvirem a morangada e o que nós apanhamos dos morangos. Bem, quiz time. Já sabem.
Que rola é você?
Nesta season temos quizzes bastante aleatórios. Desta vez trago...
Que produto de limpeza é você?
Não, que linguiça é você? Ok? Vamos lá. Eu já sei qual é que eu sou.
Qual é que tu és?
Já vou dizer no fim. Está bem? Então eu vou dizer. Saber. A minha é a linguiça apimentada. Muita gente adora saber da sua presença, mas nem todo o mundo te encara. Você sempre deixa a sua marca e arranca suspiros.
Tu escolhes, não é? Tu nem fazes quizzes, tu escolhes.
Estás a ver? Eu sou incrível.
Tu achas que arrancas suspiros?
Os resultados dos meus quizzes eu sempre
acho. Achas que arrancas suspiros? Eu acho. Aqueles
hoje
assim.
Não, hoje não. Vamos lá ver que linguiça és tu. Em qual você preferia ser uma linguiça? Churrasco? Com pão? Num prato de almoço? Numa farofa?
Churrasco.
Um petisco de boteco? Ou um recheio de pizza?
Churrasco. Recheio de pizza.
Ah.
Recheio de pizza.
Eu escolhi o boteco.
Ok.
Só para ver onde é que isto vai dar o apimentado. Escolha um tempero para te deixar com mais sabor. Limão, mostarda com mel, ketchup.
Mostarda com mel.
Mostarda com mel. Escolha algo para beber junto com você.
Coca-Cola.
Então é refrigerante. Qual é o acompanhamento perfeito para te degustar? Farinha, vinagrete, ovo frito, salada, cebola frita, batata assada.
Ovo frito.
Ovo frito. É pá, tipo alheira, né? Bom pá. Dia da semana perfeito para comer linguiça. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo.
Quarta.
Quarta porquê?
Meio da semana.
Podcast.
Uma linguiça.
Enquanto ouvem o podcast.
Exatamente.
Eu escolhi sexta, fica sabendo. Oh, tu és uma linguiça nojenta. És a linguiça de frango. Que nojo.
Ei, eu não quero ser a linguiça de frango.
Você se destaca.
O que
dos
é uma linguiça
demais
de frango?
Não sei. Você se destaca dos demais e é uma pessoa que nem todo mundo sabe apreciar. Olha, mas está certo. Mesmo assim, seu valor é inestimável para a sociedade.
Estou muito triste de ser uma linguiça de frango. Olha, nem sabia que tal coisa
eu
existia.
Eu achei bem, bem... Deu match contigo, eu acho. Deu match.
Eu achei podre.
Bem, malta, espero que vocês tenham gostado muito deste episódio e para a próxima quarta-feira cá estaremos às 9 da noite. Plataformas, YouTube, áudio, Google Podcast, Google opá, aquela cena toda.
Yeah, ninguém quer saber disso. Vais começar a tratar os meus presentes de anos ou não?
Ainda não.
Porquê?
Quando eu for eu digo no podcast.
Quando é que é?
Prometo. Pá, só em outubro, amor. Só faz anos em novembro.
Quando? Outubro já está tudo esgotado.
Ah.
Outubro é quando esgotam as coisas.
Natal.
Esgota tudo.
Toys R Us.
Sim.
Às nossas. Até à próxima semana. Até à próxima semana.
Estive bem neste patrão, não vou ser despedido. Vou ser despedido. Vou ser despedido.